Olá, ocultos e ocultas. O meu nome não é Amanda, mas você pode me chamar de Amanda Rosa. E estamos aqui para o primeiro Coluna de La Bruja. Nas quintas, a cada 15 dias, eu vou estar aqui sozinha, falando sobre magia, bruxaria, hermetismo, ocultismo, religiões, oráculos, psicologia, magia do caos e blá blá blá, e mais um monte de coisa que vier na telha. Afinal, né, o sagrado tem muitos caminhos diferentes para expressar a sua profundidade. Eu e os boys estaremos juntos também a cada 15 dias no outro podcast. Portanto, terá coluna na semana que não tem podcast grupo. Eu não vou me apresentar de novo, porque eu já me apresentei no podcast episódio 5. Ouve a gente lá e saiba quem eu sou. Porque assim eu posso ir direto ao assunto, que é grande, e é sem nenhuma enrolação. Se você não souber de alguma coisa que eu diga, você pode perguntar ao Deus Google ou me deixa uma pergunta, tá? No feed. Comentários e críticas são muito bem aceitos pelos meus planetas em Virgem também. E o tema de hoje é o que é uma bruxa. Já que é uma coluna de La Bruja, nada mais justo que eu fazer o primeiro ressignificando esse conceito. Então fica ligado e vamos tentar pensar nesse assunto que é tão fodido no senso comum da nossa sociedade. Em primeiro lugar, magia sempre existiu, e adeptos dela também. Qualquer religião, gente, qualquer tipo de espiritualidade contém mistérios do sagrado. Não importa qual seja, desde a hóstia, ao mudra budista, a projeção astral, as formas de divinação, ao uso das ervas medicinais, todas as mitologias de deuses variados, a todos os textos transcendentais, até a psicografia, etc, etc. Se tu começar a investigar, é fácil perceber que o mundo inteiro tá lotado de magia. O universo, né? Ou os multiversos. Ou seja lá o nome da porra toda. Óbvio que nas áreas científicas também. As quais eu não vou me alongar muito, né? Porque eu sou de humanas. Tá. Então, se magia e sagrado sempre existiram, por que o vocábulo, ou seja, a palavra bruxa, tem uma conotação tão negativa? Serve até para xingamento. E não é só no mundo, abre aspas, profano, fecha aspas. Não. Até no nicho esotérico, tem um monte de mané que se caga de medo de uma bruxa e, ao mesmo tempo, que é bem fascinado por elas. Como se a gente soubesse, né, todos os segredos. Ui, 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 ui. Sendo realista, tá? Começando. A Inquisição promoveu no inconsciente coletivo essa aversão da bruxa. Enquanto a Wicca promoveu, né, e promove, na verdade, a benevolência da bruxa. Então, daquela mulher instintiva que transa com o diabo, surgiu aquela outra mulher intuitiva que cuida do planeta. Eu gostaria de apontar que instinto e intuição tem a ver com o primeiro e último chakra. Ou seja, você não trabalha com um sem trabalhar com o outro. Então, fica simbolicamente evidente que essa dualidade da bruxa, ela não é despropositada. Voltando ao assunto. Por mais que a bruxaria seja independente de gênero, tá? Vamos ser realistas. O termo bruxo, entre aspas, ainda soa estranho a muitos adeptos. E da mesma forma, o termo maga. Admito, se alguém me chamar de maga, eu lembro direto da maga patológica. Inclusive, tá? Há teorias que defendem que se deve escolher entre o caminho da bruxa e o caminho do mago, ou o caminho da lua e o caminho do sol. Cara, eu já penso que o dia tem 24 horas, tá? E que é possível aproveitar Nyx e Hemera. E para tanto, temos que conciliar esses opostos. Vamos pensar um pouquinho da bruxa na história. É muito possível, gente, que sem a Inquisição, uma bruxa seria apenas mais uma pessoa qualquer que busca os conhecimentos ocultos. Qualquer pesquisa básica sobre o assunto da Inquisição percebe que as motivações do massacre foram o medo e o preconceito. Além das variantes econômicas e políticas, né? Aquele jogo de interesses humanos e egóicos, bem padrão e, infelizmente, ainda bem atual. Contudo, tá? O ocultismo ocidental, como conhecemos hoje, ele teve também seu crescimento na Idade Média. A primeira inclusão do termo oculto no dicionário foi em 1545. Significando, abre aspas, aquilo que não é aprendido ou apreensível pela mente, além do alcance da compreensão ou do conhecimento comum, fecha aspas. O Paracelso, que é um dos mais famosos alquimistas, ele viveu bem entre 1493 e 1541. O Malleus Maleficarum, o famoso Martelo das Bruxas, o livro inquisitor que foi escrito pelos protestantes, ele é de 1487. Pensa, são apenas 58 anos de diferença da inserção no dicionário, tá? Uma época sem internet. E em 1633 é adicionado ao vocábulo no dicionário. Oculto é o estudo de assuntos considerados científicos na antiguidade, na Idade Média, e que envolviam o conhecimento ou uso de expedientes de natureza secreta ou misteriosa, como mágica, alquimia, astrologia e teosofia, fecha aspas. Parar pra pensar, apesar desses reconhecimentos teóricos, a Inquisição estava em pleno funcionamento ainda nessa época, pois no mesmo ano, em 1633, é quando o Galileu Galilei foi condenado pelas suas ideias. O Giordano Bruno, que é um outro alquimista famoso, ele vai morrer na fogueira em 1600. Tá, eu falei esse monte de número chato só pra dizer que, porra, não era fácil ser humano na Idade Média. Eu falei o óbvio agora, mas eu tinha que dizer isso. Eu também não quero entrar na questão de baixa, alta, Idade Média e as grandes navegações, porque eu acho que fica muito demais por hoje. Já tá demais isso, tá? Acho que tem o seu valor, mas não vamos exagerar. Enfim, tá? Eu falei tudo isso também pra dizer que não era bom nem pra homens e nem pra mulheres se meterem nesses assuntos durante esse período. Qualquer coisa que envolvesse pensar no universo ou curar doentes com ervas podia ser um atestado de morte. Entretanto, contudo, todavia, no Martelo das Bruxas, é exposto que somente mulheres podem ser bruxas. Segundo o livro, homens não são bruxos, pois os magos apenas utilizam os poderes naturais, ou são só impostores iludidos. Cara, a realidade é que homens não receberam um livro próprio, ou não foi divulgado. Não tem, não chegou até nós, um Martelo dos Magos, um Martelo dos Ocultistas e nem Martelo dos Bruxos. Por mais que a Inquisição, gente, tenha assassinado homens e tenha assassinado minorias étnicas, um dos seus grandes legados foi a hostilidade ao poder mágico feminino. E essa repulsa, ela tem duas facetas arquetípicas. Um, a jovem sedutora, né, atraente, encantadora, solteira. E dois, a velha horrenda, decrépita e assustadora, que é viúva. O fato das duas não terem um marido não é por acaso. Pois, uma mulher que tenha poder de cuidar de si mesma, sem precisar de ninguém, e com total controle da sua energia sexual, que também é sua energia mágica, assusta e fascina. E sendo assim, o imaginário humano, né, ampliou os símbolos das bruxas, como as que seduzem os guerreiros, comem as criancinhas e envenenam as princesas. A Medea já fazia sucesso lá na Grécia Antiga, né? A pesquisadora Margaret Murray e o seu The Witch Cult of Western Europe, de 1921, perdoem a minha pronúncia capenga de inglês, tá? Ela o livro dela foi um marco para ressignificar o conceito de bruxaria como uma religião primitiva, como um culto à fertilidade. E os trabalhos de Gerald Gardner foram embasados nessa autora, claro, junto a outros pesquisadores, para criar o Wicca, além da sua própria trajetória, que alguns consideram como a bruxaria moderna. Todavia, há muitas divergências na legitimidade das teorias destes autores. Eu trago isso porque eu quero dizer uma coisa muito importante aqui na minha primeira coluna. que eu acredito que toda pesquisa, toda fala, todo texto, toda produção de conteúdo, produção de conhecimento, ele pode e deve ser refutado. Ele serve para ampliar a perspectivas, para desenvolver novos paradigmas. Não é pessoal, gente, saca? É como se a essência não se importasse com todo esse rolê humano. Então, eu não considero relevante investigar se as hipóteses das hierofanias, ou seja, das manifestações do sagrado que acontecem no mundo inteiro, elas são fidedignas, tá, sabe? A religião Wicca funciona para quem acredita nela, como qualquer outra religião. Ela se propõe ao desenvolvimento de um indivíduo no contato com um sagrado e apoia a repopularização da bruxa na sociedade. Não teríamos tantos materiais hoje sobre bruxaria e sobre a bruxa sem a existência da Wicca. Pois, afinal, muito do conteúdo que restou da Idade Média e das épocas mais antigas, ele se dividiu em duas instâncias, mais na Idade Média, tá? O conteúdo mágico que restou da época da Idade Média chegou até a atualidade de dois jeitos. O feminino pela oralidade, ou seja, de família para família, de mulher para mulher, sem muita divulgação, sem muito alarde. Até porque era necessário a segurança, né? E o masculino pela escritura, pelas artes, por livros, por mais materiais. Ou seja, ele chegou com uma maior exposição das produções ao público. Se pensar, isso é o sol e a lua, o mago e a bruxa. Eles são paradoxos. E nenhum conhecimento é melhor ou é pior que o outro. Ambos são complementares. Tem muita bruxa foda que eu conheço por aí que manja muito de magia. Elas são clarividentes, são tarólogas, são artistas de várias faixas etárias. E elas preferem não se expor. Foi lá a segurança. Pode não parecer, tá, elite, que tá me assistindo e tá me ouvindo. Mas até eu corro um risco, colocando a minha voz, o meu nome e o meu rosto num projeto de bruxaria. Não é fácil ser bruxa até em 2017. E, na minha opinião, o grande problema da bruxaria moderna é que, no senso comum, essa linha de pensamento desenvolve um modelo de conduta de uma bruxa boazinha. Pois ser bruxa, nesse contexto religioso, é retornar aos ideais pagãos. É se reencontrar com a ancestralidade. E se fizer mal alguém, vai voltar a você 3 vezes. E não somente essa linha, tá? Mas também os estudos e as práticas do sagrado feminino, que é uma vertente atual, que cresceu a partir das teorias junguianas das deusas e as suas influências arquetípicas. Ele fala muito do resgate, né, a essa bruxa ancestral. Mas o paradigma psicológico, ele tem seus limites. E bem como o feminismo, né, se utiliza do discurso, sou uma bruxa, como forma de motivação, de reencontro, na luta pelos direitos iguais na política e na sociedade. Mas falta nele também uma visão espiritual. Só que, cara, isso tudo é muito superficial. Pois na profundidade da repopularização da bruxa na sociedade, ocorre um mergulho nos paradoxos. O trabalho com os dois chakras, que eu falei antes. Então, a relação entre a velhice e a juventude, ela trata da retificação por meio da maturidade, ou seja, da alquimia entre gêneros. O dia tem 24 horas, lembra? A gente vai ter que aproveitar todo o tempo. E agora, eu chego ao ponto principal, que eu queria ter falado antes. A bruxa, afinal, ela é boa ou a bruxa é má? Até risada, cara. Na via patriarcal submissa, mulher não pode nem rir, que já vão olhar pra ela de cara feia. Ou até pior, a risada feminina foi total demonizada. Tá, então vamos refletir primeiro sobre o que é uma bruxa malvada. Uma bruxa má é aquela que manipula a magia para o seu próprio prazer. A verdadeira bruxa medieval, tá? Ela sequer foi encontrada para ser morta. Ela era inteligente demais para isso. E existem tantas bruxas no mundo que você sequer sabe da sua existência. Pode ser a tua vizinha, a atendente, a atriz, a cobradora de ônibus. Porque ela não se importa com julgamentos alheios. Ela é solitária por escolha própria, tá? E pode fazer o que desejar, quando desejar, com quem desejar. E você só pode questioná-la se ela quiser que você faça isso. Beleza, gente. Dinheiro, fama. Por que qualquer uma dessas coisas seria relevante pra uma bruxa malvada, cara? Ela existe pra si mesma. Ela está no mundo, mas ela não pertence a este mundo. A bruxa malvada se importa apenas com a sua consciência. Se é humana, se é divina, se é humana, é irrelevante. É irrelevante porque ela é autossuficiente. É a própria deusa encarnada em forma de gente. E não há ética além da sua própria. Ou regras de conduta que não sejam escolhidas por ela mesma a partir do seu autoconhecimento. Uma bruxa malvada pode ser generosa ou não. Ela pode acolher as pessoas ou não. Pode curar doentes ou não. Ela pode ir pra direita ou pode ir pra esquerda. Quer viver um personagem? Pode. Quer viver sem personagens? Também pode. Quer rir do tombo alheio? Pode. Quer ajudar o outro a se erguer? Pode. Falei tudo isso pra focar bem que é tudo questão de escolha. Pois a bruxa malvada, ela mergulhou fundo nos mistérios para decidir o que fazer com a sua vida. Um alquimista, ele se fecha em seu laboratório para sua retificação. A imagem que vem com uma frase dessas pode ser a de um homem, né, com instrumentos e com livros, mas essa imagem também pode ser a de uma mulher na sua cabana, na floresta, com animais e com ervas. Ou vice-versa, um homem na cabana e uma mulher no laboratório, dá no mesmo. Eu prefiro a última imagem, eu prefiro ser uma mulher no laboratório, gosto mais. A bruxa, ela vai aceitar a sua responsabilidade de existir em totalidade. E quando vemos uma bruxa, nós somos obrigados a nos questionar, tá? Quanto de mim realmente sou eu? E o que eu realmente quero para a minha vida? Mesmo que uma bruxa malvada não lhe diga nada, não faça essas perguntas diretamente a você, só saber da sua existência já é assustador. Só ver uma mulher na rua, na casa ou na fazenda, que não segue o paradigma padrão do que é, abre aspas, ser uma mulher, fecha aspas, já intimida. As pessoas não têm medo ou raiva do outro. Elas têm medo de mudar a parte de si que reflete naquela figura externa. E por que uma pessoa livre ela é tão assustadora a ponto de ser perseguida? Porque você tem muito pavor da liberdade, né? De ser quem a gente quer ser. E no fim, qualquer opinião que você tenha sobre a bruxa, não importa. Porque a sua existência, ela só toca uma bruxa se ela assim desejar. Maldade, bondade, tipo, quem são elas na fila do pão? Melhorando essa frase, quem são elas na fila do pão dos nossos paradigmas? Eu quero citar uma... Eu gostei muito, eu usei muito pra construir esse texto um artigo de uma autora chamada Débora Rodrigues. E eu queria fazer uma citação do material que ela levantou. Abre aspas. A bruxa malvada devora criancinhas. Embora compreendido em sentido figurado, não é o seu sangue e a sua carne que ela devora, mas a inocência e a ignorância das crianças. Elas, no caso, somos nós, as criancinhas chorosas. A bruxa malvada estoura a bolha imaginária em que vivemos, mostrando com requintes de crueldade quem somos nós, como vivemos e pensamos, mas principalmente como nós agimos. Um mestre, fecha aspas, né? Um mestre, ou seja, a velha ou o velho, eles deixam que as crianças sigam seu caminho, quando são mestres, né? O que os faz tão perigosos a adultos infantis é que eles não dizem nada, se assim não quiserem. Não há amarras, saca? E a liberdade, ela é fascinante, só que ela também é bem intimidadora, né? Pra concluir, o que é uma bruxa, tá? Ela é o próprio mistério, né? Uma figura de poder e de liberdade. E uma bruxa pode ser boa e pode ser má, depende do que ela quiser fazer. E como disse o Jung, né? Nós não somos anjos ou demônios, nós somos os dois. E por isso que uma bruxa, ela é essa figura arquetípica que ela não deseja ser boazinha ou malvada. Ela deseja apenas ser inteira na sua individualidade. E um sujeito, um homem ou uma mulher, não importa o sexo, o gênero, o problema do gênero é o gênero, né? E saímos de gêneros por enquanto. Um indivíduo, um sujeito, ele vai encontrar mulheres, tá? Porque a figura da bruxa tá muito focada nessa visão da mulher. Ele vai encontrar mulheres durante a vida ou no destino dele que tocarão bem nessa ferida, tá? Justamente para ele sair da sua ignorância infantil e amadurecer. Pois aquela bruxa de verdade, ela sempre vai lhe fazer aquela seguinte pergunta: você é malvado o suficiente para conseguir o que deseja para sua vida? E com esse questionamento impactante, eu me despeço por hoje. Falei pelos cotovelos. Vixe. Logo, logo, todo esse discurso, ele vai estar publicado num texto com as referências, né? E com os links no meu projeto pessoal. E já já divulgaremos mais sobre esse projeto também. Então, boa sorte a todos respondendo a pergunta da bruxa. E até a próxima quinta, daqui a 15 dias. Um beijo.